Amados da Igreja Cristo em Casa, essa equipe maravilhosa, Pastor Eliel, a queridos da família Melodia, como nós falamos agora há pouco, o tema de hoje é o único que ficou fora da festa. A gente vai trabalhar o texto de Lucas capítulo 15. São três parábolas, amados, em sequência, todas elas tendo vários pontos em comum. Lucas capítulo 15, vamos dar uma lidinha? Eu uso a edição Revista e Atualizada. Se os irmãos quiserem, se os amados quiserem, tiverem aí uma outra versão, eu aconselho tentar pegar a Revista Atualizada. Se tiverem outra, não tem problema, tente acompanhar, muda um pouquinho a palavra, mas dá para entender, ok? Vamos lá? Edição Revista e Atualizada, Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 1, e lá se vão lá três parábolas seguidas, tá bom? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Versículo 3. Então lhes propôs essa parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. No versículo 8 começa a segunda parábola. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. No versículo 11 de Lucas 15, começa a terceira parábola, que é a denominada parábola do filho pródigo. A primeira foi da ovelha perdida, a segunda foi da dracma perdida, e agora vai ser dos filhos perdidos, né? Versículo 11 de Lucas 15. Continuou: certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E eles repartiram os haveres. Passaram muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Eu vou pular um pouquinho os versículos, amados, depois vale a pena você fazer a leitura do texto completo, só para poder ganhar um pouquinho de tempo aqui, né? E objetividade. Esse filho que abandona tudo, vai parar no meio dos porcos, não tem alimento, não tem nada. E aí diz o versículo 17: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele vai se levantar, vai voltar para o pai vai recebê-lo cheio de alegria, vai colocar um anel no dedo, vai dar uma festa para ele. É nesse momento que o filho mais velho está chegando. Versículo 25, tá? Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, aproximasse da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Versículo 28, falando do filho do irmão mais velho, do filho mais velho. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Irmãos, as três parábolas têm vários pontos em comum. Várias. Das parábolas tem pontos em comum, mas essas três são completamente interligadas. Por quê? Porque as três falam de perdidos, as três falam de procura, as três falam do perdido sendo achado, as três falam de festa, e as três, até o filho mais novo, terminam em festa. Na primeira parábola, que é da ovelha perdida, o pastor deixa as 99 em segurança, são 100 ovelhas, ele perde uma. Ele deixa as 99 em segurança e ele vai em busca da que se perdeu. Ele acha, coloca no ombro, traz no ombro de volta e diz o texto sagrado que ali há uma festa, né? Termina em festa. Pegue lá que você vai ver. Nada dracma perdida, ela tem 10 dracmas. A dracma é um valor monetário, né? Mas também está falando de pessoas perdidas. Ela perde a dracma, mas ela perde dentro de casa. Ela vai procurar diligentemente, diz o texto sagrado, porque ela procura, vai precisar procurar muito. Como também lá no caso da ovelha que diz que procurou até achá-la. Quando ela acha, ela reúne as amigas, ela dá uma festa, também termina em festa. Nada o filho mais novo que se perde. O garoto quer viver a vida do jeito dele, o garoto enlouquece, o garoto vai para longe do pai e, claro, se arrebenta. Perde tudo que tem. Perde tudo que não era dele, que ele pegou do pai, né? Que o pai deu para ele. Quando ele está na miséria, lembra de quem? Lembra do pai. Aí ele se arrepende, diz o texto sagrado que ele cai em si. Ele se encontra porque estava perdido. Tanto que o pai vai falar, esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então ele estava perdido sim, com certeza. Ele se encontra. Ao se encontrar, ele volta para o pai. Ao se achar, ele acha o pai, né? Quando ele volta, o pai o recebe com alegria e também até aqui vai terminar em festa. Algumas coisas eu preciso pontuar antes de eu entrar na essência da mensagem de hoje. Tá? No caso da ovelha perdida, o pastor vai atrás. No caso da dracma, perdida dentro de casa, a dona da casa procura diligentemente. No caso do filho perdido, o pai fica esperando. Ele não vai atrás, ele espera. Por que a diferença? Porque a ovelha representa aquela pessoa que se perde porque é ingênua, é imatura, entre aspas. Sabe aquele rapaz, aquela moça que pensa que sabe tudo da vida e não sabe nada? Que é bobão, entre aspas, né? E acha que sabe tudo e não precisa de ninguém. Esse está perdido não por maldade, está perdido por ingenuidade. E tem que ir lá, tem que buscar e trazer no ombro. A ovelha representa um animal que não tem senso de direção. Né? A dracma vai procurar dentro de casa até achar, porque ela se perde dentro de casa. E ela representa também isso. Um grupo enorme de pessoas que se perderam dentro da sua própria vida. Se perderam dentro da própria igreja. Crentes perdidos, cristãos perdidos dentro da própria igreja. Maridos perdidos dentro da sua própria casa, da sua própria família, esposas perdidas dentro da própria família, dentro do próprio lar, filhos perdidos dentro do próprio lar, pessoas perdidas em si mesmas, né, dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio contexto. Pois é, o que vai acontecer? Vai procurar, 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 até achar, porque está perdido ali. Mas o filho mais novo, sabe por que no filho mais novo, lá o chamado, o denominado filho pródigo, o pai não vai atrás? Porque não adianta você tentar achar alguém que precisa primeiro se achar. Claro que você não vai desistir dela jamais. E nenhum, um ponto em comum das três parábolas também é que não há desistência. Apesar das situações ser particulares de cada um, não há desistência. Ah, o pai desistiu. Não, o pai não desistiu não. Tanto que ele estava lá esperando. Se você pegar o texto, quando o filho vem, ele avista de longe. Porque óbvio, ele estava esperando. O fato é que o pai sabia que o filho primeiro precisava se achar, se encontrar, para então ele, pai, pudesse se encontrar com o filho, se achar com o filho. Para que a relação pai e filho pudesse ser achada, o filho primeiro precisava se achar. Então são contextos diferentes, mas que têm pontos em comum já citados. Entretanto, a ênfase de hoje está no filho mais velho. E aí, primeiro, a indignação do filho mais velho. Diz o texto de Lucas 15, 28, que ele se indignou e não queria entrar. Vamos relembrar? O filho mais novo vem, ele se acha, cai em si, se acha e volta. O pai o recebe e dá uma festa. O mais velho que está chegando tinha trabalhado o dia inteiro. Quando olha e descobre o que está acontecendo, fica indignado e ele não quer entrar na festa. Ele não quer entrar na festa. Ele não quer entrar na festa. Ele não consegue se alegrar com a volta do irmão, amados. Ele experimenta um sentimento de superioridade moral. A gente tenta entender a reação dele. Mas é claro no texto que ele tem um sentimento de superioridade moral. E aqui é que está o perigo. O perigo não estava em ele tentar ser fiel àquilo que o pai determinava, como ele disse que era. O perigo estava que, ao tentar ser fiel àquilo que o pai determinava, ele se sentia moralmente superior. E cuidado, queridos, porque aqui parece muito com farisaísmo, né? Se nós pegarmos o público para quem Jesus estava direcionando essa palavra, vamos lembrar? Lucas 15, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Ou seja, Jesus atraía a escória da sociedade. Mesmo os mais marginalizados pela sociedade, mesmo os mais rejeitados pela sociedade, eram aceitos por Jesus. Por isso que fala publicanos e pecadores. E aí, versículo 2 de Lucas 15. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Porque os fariseus, que também se orgulhavam de obedecer à lei, eles se sentiam moralmente superiores. Quero enfatizar isso aqui agora. O grande perigo é quando você, por fazer o que é certo, se sente moralmente superior e começa a menosprezar as outras pessoas. A ter um olhar superior. Superior, amado, superior, amada, só Jesus. Nós somos todos pecadores. E por isso o filho mais velho está indignado. E por isso o filho mais velho usa uma desculpa, que é a do novilho cevado. Três partes, curtas e objetivas. A indignação do filho mais velho, falei. Dois, o que realmente estava por trás do novilho cevado. Porque 27, e ele informou, quando o mais velho pergunta para o servo: veio teu irmão, o servo respondendo, e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. O filho vai ficar indignado. Mas para mim nunca nem deu um cabrito para ele, vai dar um novilho cevado. Mas não era verdade, a questão não era o novilho cevado. A questão é que ele, tomado de um sentimento de superioridade moral, ele acha a atitude de Deus injusta. A atitude do pai, injusta. Como é que vai perdoar fulano? Irmãos, o evangelho é o evangelho da misericórdia. Muito cuidado. Amado, eu falo com todo o carinho do mundo. Você tem feito o que é certo? Graças a Deus. E graças a Deus mesmo. Não há nenhum tom de ironia, não há mesmo. Não há mesmo na minha colocação. Só cuidado. Para que você não olhe para aquele que errou com um olhar de superioridade moral. De superioridade espiritual. Já vi pessoas sentirem superior a outros porque elas pertencem a uma denominação que elas julgam que essa denominação é moralmente superior, é espiritualmente, é doutrinariamente superior. É o orgulho religioso, é o orgulho doutrinário. Muito cuidado, amado. Muito cuidado, querida, porque Deus dá graças humildes, mas Deus rejeita o coração soberbo. Se você prestar atenção, amados, todas as histórias terminaram em festa, exceto uma. E aqui é a última parte, que é o tema da mensagem de hoje. O único que ficou fora da festa. Você sabe quem é o único que ficou fora da festa? Quem foi o único que ficou fora da festa? Na ovelha, terminou em festa, todos participaram. Na dracma, terminou em festa, os vizinhos, todo mundo terminou em festa. No filho mais novo, apesar de ter feito coisas absurdas, ninguém está justificando, ninguém está... Irmãos, na parábola do filho pródigo, o pai claramente representa Deus. E os filhos representam a mim e a você. Nós temos um pouco de filho mais novo, muitas vezes, eu já tive. De querer viver a vida, de querer lá vida louca, de querer ir para longe. Mas nós temos também um pouco do filho mais velho. De não irmos, de não abandonarmos, mas porque ficamos, nos sentimos superiores, ficamos arrogantes, nos sentimos melhores do que os outros e nos tornamos pessoas incapazes de perdoar. O Pai está perdoando, Deus está perdoando, é Deus quem está dando novas chances. Então não tem o que discutir. Veja, o filho mais novo está perdido em si mesmo, comete erros absurdos e ninguém mais, repito mais uma vez, está diminuindo ou minimizando o absurdo que ele fez, mas agora ele caiu em si. Foi pela dor? Foi pela dor. Mas ele caiu em si. E ao cair em si, ele volta. E ao voltar, ele é recebido com festa. Na ovelha tem festa. Na dracma tem festa. No filho mais novo tem festa. Só não vai ter festa. Sabe quem não vai participar da festa? Você sabe. Quem vai ficar de fora? Ah, amado, o único que vai ficar de fora é o filho mais velho. Hoje, eu queria fazer um convite a você. E interessante, permita-me aqui voltar para poder daqui a pouco fazer o convite. O pai vai, diz o texto sagrado, que o pai vai até o filho mais velho e fica tentando conciliá-lo e tentando trazê-lo para a festa. A gente não sabe como terminou. A minha opinião é que ele fica ali relutando, porque o coração dele está tomado de um sentimento de justiça, está tomado de um sentimento de superioridade moral, de superioridade espiritual, e ao ser tomado por todos esses sentimentos, ele não consegue mais se alegrar com o pecador que se arrepende. Ele não consegue mais se alegrar com a volta daquele que ele acha que não tem direito. Ele vê nisso uma injustiça contra ele. E aí, ele fica do lado de fora. Meu amado, não fique de fora da festa. Se alegre. Se alegre por aquele que volta. Meu amado, nunca deixe de procurar. As parábolas nos ensinam várias coisas. Elas nos ensinam a nunca parar de procurar o que está perdido. Não significa passar a mão na cabeça. Eu sou o oposto desse negócio de passar a mão na cabeça. Não significa fingir que a pessoa não cometeu erros. Mas significa não desistir dela. Nunca desistir. Porque quem procura, acha. Diz o texto sagrado. Mas hoje o meu foco, além de tentar avaliar se nós estamos perdidos, aqui há várias vertentes, né, amados? Um viés é saber se sou eu o perdido. Eu me perdi por ingenuidade, eu me perdi sabendo o que eu estava fazendo, eu estou perdido dentro de casa. O outro viés é saber se cabe a mim procurar, se Deus está me levantando para procurar aquele que está perdido. Mas um outro viés ainda é se eu sou aquele que não procura mais e nem quer que aquele que está perdido seja achado. Porque eu me cansei, porque eu me acho superior e porque eu não sou como esse aí. Você lembra da parábola do fariseu e do publicano, em que o fariseu orava de si para si mesmo, dizendo: Senhor, obrigado porque eu não sou como esse aqui. Ora, amado, misericórdia. Você sabe o que aconteceu, né, na parábola. A oração desse foi rejeitada e do outro, coitado, que parecia tão pecador e até era, mas ele clamava a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Oh, Senhor, tem misericórdia de mim. E diz o texto sagrado que esse é o justificado. Então hoje, meu querido, minha querida, não desista daquele que está perdido. O método que vai ser necessário para achar essa pessoa, eu não sei. É uma pessoa ingênua, que tem que ir lá, você tem que pegar e trazer nas costas? É como o filho mais novo, que você tem que deixar ele se quebrar para se encontrar, e depois de se encontrar, então ele voltar e poder ser achado? Eu não sei, eu realmente não sei. É alguém que está perdido dentro de casa, que tem que ficar procurando dentro de casa para achar essa pessoa? Também não sei. O que eu sei é, não desista daquele que está perdido. Mas volto ao tema central da nossa mensagem. Não permita que o seu coração te impeça de entrar na festa. Na alegria da reconciliação, que você não se torne uma pessoa amarga, uma pessoa dura, uma pessoa inflexível. Cuidado, queridos, porque as decepções, as tristezas, nos tornam pessoas amargas. Cuidado, porque quando a gente faz o que é certo e ao nosso redor tem um monte de gente fazendo o que é errado, a gente corre um risco enorme. Incrível, né? Elas fazem tudo errado, nós estamos fazendo certo e nós estamos correndo um risco enorme. Sim, sabe qual é o risco? O risco da soberba. O risco do orgulho. O risco de um sentimento de superioridade, e eu estou insistindo nisso, de uma superioridade moral, de uma superioridade espiritual. O risco de você pertencer a uma igreja que busca fazer o que é correto e você começar a olhar para a outra denominação achando que você é superior, que a sua denominação é superior. Meu amado, superior é Jesus Cristo. Querida, superior é Jesus Cristo. Hoje, esteja você em qualquer um desses pontos, seja qual for o seu viés, em nome de Jesus, venha para a festa. Você está perdido? Deus hoje quer te achar. Tem alguém perdido ao seu redor? Deus quer te usar para achar essa pessoa. E alguém acabou de ser achado, vai ser achado, se alegre. Não fique de fora. Se alegre, festeje. Porque Deus está em busca dos perdidos. Meu amado, minha querida, o Pai do Céu te abençoe, te capacite. E que hoje possamos chegar a Deus e falar: Senhor, tem misericórdia de nós. E se em algum momento houve orgulho em nossos corações, houve soberba, houve um sentimento de superioridade. Senhor, nos perdoe. E fala por mim, se em algum momento isso aconteceu comigo, que o Senhor tenha misericórdia e me perdoe. Porque se estamos aqui, é pela graça do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Já dizia o profeta, né, amados? Então, em nome de Jesus hoje, vá ao Senhor, peça misericórdia. Procure o que está perdido, você vai achar. Se você está perdido, reconheça, Deus quer te achar. E se você se sente superior, peça misericórdia. Superior é Jesus, né? Todos nós precisamos da sua graça, da sua abundante misericórdia. Deus te abençoe, continue conosco. Paz, 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 paz.
Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar.